Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 5 minutos desta segunda-feira, dia 15 de abril. Tá começando Bola nas Costas para falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, do longo Campeonato Brasileiro. A primeira das 38 rodadas aconteceu esse final de semana e temos muita coisa para falar. Sempre no oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se! Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Vamos começar então o programa com ele. Vamos começar com quem venceu, né? Melhor, vamos começar com quem ganhou na estreia, né?
Fala, Lelê, muito bom dia, como é que tu tá? Eu era um dos 20 mil guerreiros no sábado no Beira-Rio.
Eu tava lá, chuva, frio, vento, trânsito bloqueado na Beira-Rio por causa
terrível,
do STU.
Foi terrível, mas o time ajudou. Como é bom quando o time ajuda. Vamos, isso, Colorado!
E um monte de secador dando as caras na hora do gol do Bahia.
Morte, embora. É. Eu vi gente indo embora.
Vai embora, secador!
É
isso aí. Ele que é isento.
Rafael de Velho!
Tua mulher acompanha futebol também, né?
Muito, bastante.
Sim, e ela tá, apesar da... Tá ativa, normal, trabalhando.
Sim,
ela
sim.
Ela tem um bom material pra analisar no VAR de Grêmio Vasco.
É mesmo?
Tem um bom material pra analisar no VAR de Grêmio Vasco.
Temos a grande
excelente material para avaliar.
É verdade, verdade.
Pode preparar o videozinho.
Eu sei que tu tá falando e eu concordo. Eu já pesquei o que tu falou, tá? Isso quer dizer, né?
É boa a tese,
a tua tese, ela é o que explica o cara não ter ido no VAR no pênalti do Vasco.
Com certeza.
É isso, né?
Com certeza.
Concordo contigo, então. Então vamos lá, como é que tá, meu bruxo?
Gordo Léo!
E aí, garotão, como é que tá? Tá
eu
bem ou não?
Eu amo essa tua camiseta do Belchior, cara.
Pô, obrigado, cara.
Ela é maravilhosa essa
camiseta. Mas vou te contar um segredo.
Não é
a primeira vez que eu venho com ela.
Não.
Desculpa. Não, do Belchior é...
Não, desculpa.
Não, com certeza não.
Ele
não.
Pode ter visto outra camiseta.
Mas outros, assim, ó, mas não é mesmo a primeira vez.
Sério? Não, eu vim muito com a do Alceu Valença.
Não.
Eu acho que tá confundindo. Amarelo, eu vim pouco, eu não venho não de amarelo, cara.
Eu sei. Por isso que ela marcou.
Porque e vou realmente... dizer, já vou de cara avisando os gordão, tá? Eu não digo aonde eu compro as minhas roupas, sabe por quê?
Por quê?
Porque eu pago as minhas roupas. Se eu pago, quer dizer, eu tive um trabalho de pesquisar. Então, se eu tenho um trabalho de pesquisar roupas que me sirvam, vocês têm que fazer o mesmo. Queria dizer, Leandro...
Mas se alguma marca quiser vestir os gordão...
Aí eu vou contar pra todo mundo,
Cláudio. É outro assunto.
Cara, eu queria te contar só uma coisa rápida, só.
Pois não.
Meu domingo, ele foi tão ruim quanto eu falei que ia ser na sexta-feira. Foi até pior.
É verdade. Às vezes o cara já conhece, né? Nós temos ele, calma.
Não tenho nada pra dizer nesse programa hoje.
Por que ele tá com a bola embaixo do braço?
Não é embaixo do braço.
Cara, é uma incrível. Não. Ele tá duas semanas aqui.
Não é embaixo do braço.
Isso é peito, né? Peito.
Isso aqui é peito.
Movimento involuntário.
Vocês acham que tá no braço? Como assim braço, cara?
Isso natural, né?
Eu vi ontem, isso aqui é peito. E eu tô... Só deixa eu me hidratar aqui, o pessoal tá precisando se hidratar.
Não, cara, é impressionante. Aqui,
porque
ó.
Parece que a situação deu uma complicada.
Nós vamos começar o programa. Não meu tem time. Como não começar
tem gente exagerando,
o programa. Não tem como não começar o programa falando que não seja desse assunto.
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, transplante capilar com técnicas modernas e minimamente invasivas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. O lance polêmico. Não tem como a gente não começar o programa falando do lance polêmico. O pênalti escandaloso não dado para o Grêmio ontem, quando o jogo estava 2-0. Num lance que, cara, ele...
Ele beira o ridículo.
Aqui
ele
está falando um colorado, tá, cara? Meu, é inacreditável o que a gente viu ontem no jogo do Grêmio.
Beira o ridículo,
tá? Porque assim, ó, um cara... Nós termos a imagem e todo mundo vê... é uma coisa. Tu não ter a imagem é outra coisa. Ontem, cara, tem uma cena, na, porque o replay do lance, quando tava sendo visto no VAR, ele é mostrado no telão, né?
Sim.
Cara, o Diego Costa, ele já pega a bola e já bota na marca do pênalti. Cara,
o jogador do Vasco que tá na imagem com ele, chega a baixar a cabeça.
Não, assim, e tem uma hora que o encosta nele e ele fala assim, é muito pênalti. Ele fala assim, não, olha lá, não tem não, como,
tá,
cara.
Beleza,
não
aí aconteceu, até foi um lance que demorou ali, eu acho que demorou quase um minuto pra bola sair. Depois,
sim,
né?
Quase 3 minutos.
Aí o que que tu pensa assim? Cara, óbvio que foi pênalti. Não tem nenhum erro que foi pênalti. Aí o cara corre, né? Quando o juiz vai assim, aí tu vê. Cara, e aí quando tu vê a imagem, e aí tu abre as asas, né? Óbvio, eu falei.
Tá. Já sabia vou diminuir, vou fazer o gol agora, tá pênalti.
Meu, e o cara contra-argumenta, dizendo que foi ocasional acidental, ou involuntário.
Acidental.
Hein?
Cara, a bola encaixou embaixo do braço.
Não, e,
cara,
ele bota frase, aqui e leva a bola. A frase, o braço está junto ao corpo. Sim, o braço é preso no corpo.
Não tem como tirar ele.
Entendeu? É. Não tem como... Cara,
não, é inacreditável. Tanto não está colado, vamos dizer assim, no corpo...
Que a bola encaixa.
Encaixou.
Se o braço está colado, a bola não encaixa.
Pra quem fazia muito tempo que eu não vi um lance...
Quem está no YouTube é essa imagem aqui.
É isso aí. Fazia muito tempo que eu não vi um lance que o árbitro erra e todos, sem exceção... Os comentaristas de arbitragem dizem que ele errou.
O estádio tem um misto de aplauso e risada.
Cara, não tem um comentarista que defende. Eu olhei o Paulo César Vasconcelos disse que foi pênalti, o Simon Bianchini disse que foi pênalti, o Simon disse que foi... Todo mundo disse que foi pênalti, menos uma pessoa, o responsável por marcar o pênalti.
Tem mais uma coisa que foi uma novidade ontem que foi ele falar pra todo o estádio, foi pra todo o estádio.
Pois é.
Deu um probleminha ali, o operador de som deu uma babada.
Só que aí, Léo...
Só que eu digo que é o seguinte, que é tão claro, e por aparecer na tela, que São Januário fica em silêncio. Que é como o Rafa gosta de falar, é o batom na cueca. Foi.
Aqui, eu vou te dizer uma coisa.
Assim, cara, não tem como ele não dar esse pênalti.
Quando o VAR chegou no Brasil, podem pegar a gravação do programa aqui no dia. Nós estávamos comentando, eu falei assim... Tem um problema do VAR no Brasil. Eu falei no primeiro dia aqui nesse programa, nessa bancada aí. O ego dos árbitros. Porque uma coisa é tu chamar o árbitro e ele lá... E na época nem tinha esse negócio de liberar áudio.
Não tinha nada, era muito...
Eu falei assim, ó. Eu quero ver o que vai determinar a mudança indicada pelo VAR ou não. Não é se o lance tá certo ou não. É o árbitro ter a humildade de admitir o seu erro. Porque isso... Foi o que a gente viu ontem. Ele não teve a humildade de admitir o erro dele.
Você acha que o lance que ele dá...
E mais, eu vou mais. Esse negócio de tu botar o microfone do árbitro pra ele explicar o que ele tá tomando a decisão, com esta iniciativa, os caras estão dando mais protagonismo ainda pros árbitros. Ou seja, estão inflando o ego dos árbitros, quando tinha que ser o contrário. O cara não pode fazer o que ele fez ontem contra a imagem... E ficar por isso mesmo. Não,
ele tem que ser punido.
Eu acho que essa é a... Eu tava pensando ontem, o que dá pra fazer numa situação como essa, Lelê? O que tu pode fazer? Porque chorar a arbitragem... Ontem, por exemplo, eu fiquei chateado com a arbitragem. Acabei, claro, falando também das questões do jogo, porque é importante falar também. O Grêmio não foi bem.
Sim, vamos falar também.
Só que eu fiquei pensando... Fazer o quê? Porque, cara... Hoje é capaz desse árbitro ir lá e aí o CNM aquele chegar, não, é que o braço estava aberto, aí o braço fechou e a bola estava curiosamente no meio do caminho e a bola parou no braço dele. E isso é do jogo, é da vida e tal. E a gente vai ficar, o Lelê ficou brabo, o Gordo ficou brabo, eu fiquei brabo e assim a gente foi. O que eu quero dizer é o seguinte, se não punir, e eu tô falando de punição mesmo, cara, não vai apitar... Até a 38ª rodada do
campeonato. Mas aí que tá, entendeu? Eu acho que não vai acontecer isso, cara.
Tudo bem, mas aí o que que tu tá passando? Sabe qual é meu medo, Léo?
Passando
e aí, esquece do Grêmio do Inter, sabe qual é meu medo? Tem muita gente que ontem olhou aquilo, cara, eu não vou ficar vendo esse troço aqui, cara. Eu não vou ficar vendo futebol, velho. Tem muita gente que olhou aquilo ontem e disse, cara, larguei. Votar eu, o que é isso aí?
Não,
cara,
ontem foi um desserviço, porque pra quem não acompanhou a rodada ontem, o que aconteceu? Pela primeira vez agora, o árbitro, na hora que ele toma a decisão após checar o VAR, ele vai até o meio de campo, marchando que nem um soldado, para em posição de sentido e fala no microfone pro estádio inteiro ouvir, justificando a decisão que ele tomou. E aí, cara, eu tava acompanhando ontem a transmissão na Globo, e aí o Luiz Roberto falando todas as novidades. Ah, esse ano a gente tem isso. Olha só, agora é o momento histórico, olha o que o árbitro vai dizer. E aí, cara, para tudo, se chama to... é isso que tu falou, chama toda a atenção pro ego do árbitro. Naquele momento o árbitro tá ali, ele diz...
Ele afasta os
caras. Não, cara. É. Aí ele afasta os caras, ele faz um circo de marcação de não pênalti. Cara, mesma coisa, Lili. Eu não... Eu colorado, que tava secando naquele momento, eu comecei a rir. Eu falei, cara, o programa amanhã vai estar bom.
E eu vou
que baita assunto que nos deram.
E sobre isso...
É inacreditável,
não, Marcos. No segundo tempo tem outro erro.
Não, o do não, Rodrigo Eli...
Vocês estão esquecendo... Calma. Estão esquecendo o principal, vamos lá. Sobre isso, tá, dele parar e tal, eu tô ouvindo a Gaúcha. O Manhago falou, eu na cabine não ouvi. Não foi pro estádio o som dele.
Eu tava ouvindo na Globo
uma falha.
E o Marcelo Correge falou a mesma coisa.
Pro estádio,
houve uma falha técnica e ele gritou e não foi
pro estádio. Sim, não foi. Porque eu vejo jogo na TV e ouço no rádio. Acho que é muito melhor.
Véio.
Primeira coisa que a gente não tá pontuando, ele erra, ok, não dá esse pênalti. Mas ele antes, ele dá um pênalti que não é pênalti nem aqui, nem
na China. Mas aquele ali na hora eu achei que tinha sido.
Tudo bem, na correria.
Aquele ali vai.
Tudo bem, mas aquilo ali, a impressão que me dá é que no ego do árbitro, por ser um árbitro FIFA, por ser um cara que acha que é melhor que tudo,
ele já errou
que
todos, uma vez.
Ele errou uma vez e pra mim ali ele perdeu.
Ah, mas aí eu discordo,
Léo.
O VAR
não,
tá ali pra isso.
Tudo bem, só que eu acho que ali na cabeça dele, ele enquanto árbitro se perdeu, porque daqui a pouco ficou martelando. Olha a cagada que eu fiz.
Cagada, que não foi.
Mas
tá ali pra aquilo. Ele,
não, mas, acho, tipo
no
assim,
fim
mas,
das contas, ele acerta.
Tudo bem, mas tu não concorda comigo que atrás dele foi uma bosta?
Sim.
Foi uma bosta atrás dele. Não tô porra nenhuma. E aí o quê? Só que no decorrer dos lances, a impressão que me dá é essa, que o primeiro erro dele, quando ele dá um pênalti, o VAR corrige ele, aquilo balançou é ele.
Então, não, o pênalti do Rodrigo cara... ali, vamos falar... Não,
calma, já chegamos
vamos
lá.
Vamos falar
com
coisa
certa. Se o cara parte desse princípio, ele não pode optar, porque a arbitragem, assim como o resto, assim como o time A e o time B, é equipe. Entendeu? Isso aí. Às sim, vezes eu cruzo time. Uma bola errada, mas o meu centroavante me resolve. Ele consegue ganhar do zagueiro e tal. Pô, foi um erro meu, eu cruzei
primeiro,
errado, mas o cara
primeiro gol do Vasco é um cruzamento errado. Que o Marquezinho erra.
Sim.
Erra.
Dá um rebote,
e
volta.
E aqui já parabenizo o Marquezinho. Achei extraordinário. Fazia anos que eu não ouvia um cara depois do jogo dar explicação de frente a frente com a imprensa. Que ele saiu do São Januário e falou com a imprensa.
Tem que falar.
Falou. Aí o cara, puta, falou, explicou, então me cobrando. Cobraram ele, respondeu. E falaram aquilo, respondeu. Porra do caralho que ele fez.
À noite, tudo. À noite, já no... Eu tava vendo o... Como é que é? Troca de passes, né? O programa do Sport TV, aquele pós-rodado. Aí já veio a liberação do áudio do VAR.
Isso.
Tá? Eu não vou rodar o áudio aqui, porque o áudio é longo, tá? Mas enfim. O áudio do VAR, e era uma mulher no áudio do VAR.
Daiane Muniz.
Cara,
ela... A melhor VAR do Brasil.
Ela é de uma clareza ao falar do lance.
Nos
que
assim, dois lances.
Mesmo que... Já vamos chegar no pênalti do Rodrigo ali. Mesmo que o cara não tenha visto no lance, e vou te dizer, no replay tu vê, cara, o árbitro tá de frente pro...
Ele deve estar
uns 10 mesmo.
Ele viu,
mas cara. Tudo bem.
A bola demorou a voltar.
Tudo bem, não viu. Aí, cara, ela tem uma clareza na descrição do lance, que eu vou te dizer assim, ó, por mim, tu não precisa nem olhar a imagem. Tá? Claro, tu tem que ir lá ver, mas ela é tão clara, e ela é calma, ela é tranquila.
É didática na explicação.
E aí, cara, quer dizer, mais um motivo pra ele ir lá e marcar. Aí, beleza, daí ele não marca, ele contraria ela. E aí que eu quero puxar pro... Porque o Diver quer falar, eu já pesquei o que ele quer falar. No segundo tempo, tem um pênalti pro Vasco.
Cara, que é muito pênalti, é muito assim, pênalti.
Esse pênalti do
como vamos, é que era? Vamos ser sinceros, a gente já viu isso acontecer sem VAR. Ele compensou.
Óbvio.
Ele compensou.
O pênalti não vai
dado. Até a cabine.
O claro pênalti não dado pro Grêmio, numa escala de 0 a 100 de pênalti escandaloso, ele é 100.
É 100.
Isso. 100. O pênalti não dado pro Vasco numa escala escandalosa, ele
70.
É 90.
É,
90. Porque, cara, é um horror. É um horror.
Cara, o Galdames ganha na corrida do Rodrigo Eli e o Rodrigo Eli, coitado, viu?
Sabe
ele não
é?
Foi na maldade.
E aí
vem... Ele foi ruim. O Rodrigo Eli faltou qualidade pra ele naquele
lance. E aí os caras liberaram também.
Ele foi ruim ali.
E aí tem também o VAR.
Ele foi ruim.
Ele é ruim, diferente.
O VAR liberou o áudio.
Ele é ruim.
O VAR liberou o áudio da Daiane dizendo de novo pro árbitro.
Tia, dá uma olhada aí.
Vai... Não, ela é clara dizendo. E ela vai dizendo, e ele...
E os outros colegas atropelam ela.
Cara, é vergonhoso,
atropelam.
Cara.
Atropelam.
Fala de
óbvio, ela, óbvio primeiro, foi pra compensar. Primeiro ela sugere, olha, eu sugiro revisão, o jogador chegou, o atacante chegou antes, o defensor chutou a perna dele, era um lance de disputa, né? Pra mim é falta da defesa. E aí começa um monte de voz a falar, não, foi disputa, chegaram antes, foi falta de ataque, e atropelam. E aí no final ela só diz, bom,
cara, tá, a checagem completa. O que serviu pra gente olhar é o seguinte, primeiro...
Só pra completar, assim, porque que eu falei da Ju, que é uma não é militante, uma estudiosa do movimento. Ela é especialista, ela se formou em gênero... preconceito. Tá.
Eu tenho uma curiosidade, vou procurar, vou dedicar um pedaço. Eu não gosto do discurso demagogo, assim, porque como é... Ah, é o homem querendo aparecer, essas coisas... Vamos deixar não, pra quem sabe.
Só pra contextualizar, velho. A minha mulher, a Juliana, ela tem um perfil que chama Feminismo para os Homens. Inclusive, quem quiser seguir no Instagram, que ela diz o seguinte. Quem tem que aprender sobre feminismo não são as mulheres, são os homens. Que se os homens soubessem sobre o feminismo, a gente não precisaria ensinar feminismo pra ninguém. As mulheres já sabem. Então, ela volta e meia, ela faz os paralelos com o futebol muito legais. Porque ela fala sobre situações de machismo, de preconceito, enfim.
Eu tô curioso, eu vou pesquisar sobre como é que ele fala quando é um árbitro no VAR, um homem. Se ele fala do jeito que ele falou com ela.
Mas que tom ele...
É diferente.
Mas é um tom... Tipo de tom
como
ele
se ele estivesse ensinando ela a
fazer. É um tom jocoso.
Entendeu? Como se ele estivesse ensinando. Assim. Ah, olha ali, ó. Ela diz, olha, o cara chegou antes.
Professoral.
E ela fica, não, sabe? Eu, sabe é falta de ataque. O cara chegou antes do Vasco.
É no mínimo, você,
É diferente.
É
no eu vou
mínimo,
dar uma olhada pra ver se ele sabe. Se ele sempre fala assim, tá bem.
É mas talvez seja no mínimo desrespeitoso com o colega.
Claro.
Eu entendo que tem o calor do jogo.
O tom de voz deles no VAR é duro, tá? Eles falam gritando, porque é estádio,
é pressão, é pressão.
Mas mesmo sendo duro, eu entendo que o Diver quer dizer.
É
estranho.
O que fica pra mim desse episódio, primeiro, eu espero que a CBF pune o árbitro, ponto, tá? Eu espero pelo bem do esporte, das pessoas que gostam do esporte como a gente gosta. Eu tenho certeza que teve muita gente ontem que olhou e disse, cara, não vou ficar vendo esse negócio aqui.
Pra ontem.
Isso aqui é um circo.
Já não tem que estar na escala agora, meio de semana.
É, eu começo por aí.
Não,
depois,
tem que ficar 3 meses fora.
Depois, ela...
Isso não existe.
Ela, pois é. A árbitra que tava vendo, essa eu quero cada vez mais perto. Porque ela viu exatamente o que aconteceu nos dois lances. É.
Uhum. Ela viu... se somar o do Rossi e o terço, 3.
É, o do Rossi, mas é que o do Rossi tá fácil de ver, né? O do Rossi, pô, o cara não tocou, né?
Mas o do jogador abraçando a bola tava fácil de ver e o árbitro
também,
viu.
Verdade.
Não,
também
mas é que o aquilo ali pra mim tem outra coisa. Aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali não tá, cara, não tá na regra aquele negócio ali. O que aconteceu naquele lance ali, com todo respeito, ô, seu juiz, nós precisamos...
Flávio de Oliveira.
Nós precisamos te ouvir, cara.
Não.
Nós precisamos te ouvir.
Não, e aí, cara, e teve e erro, teve erros de arbitragem no jogo do Flamengo, no jogo do Corinthians, no jogo do Inter. O Inter também teve que superar uma arbitragem safada.
Qual foi o lance, assim?
Não teve lance. Não é um lance,
é a ruindade.
É ruindade mesmo, isso, sabe? É aquele cara que. Tem um lance, cara, que o cara dá um cotovelado no jogador do Inter, aí o Fernando vai lá e reclama pro juiz. Pô, acertou o cotovelo nele. Amarelo do Fernando.
Ah, eu vi esse lance.
Ele picotou, muito.
Dá essa louca.
Beleza, safado eu acho pesado. Tá?
É safado, irritou. Irritou os jogadores. Porque daí tu irrita um jogador, o jogador é expulso, tu complica o time.
Mas eu acho que aquilo ali é estilo de arbitragem, Lelê. Porque ele picotou o jogo inteirinho pros dois lados.
Achou ele,
não é o meu nível de arbitragem que eu gosto.
Que
porque ele marcou tudo que é falta, deu um monte de amarelo ali, passou os 15 do segundo tempo e começou a distribuir amarelo.
Tá, mas só...
É juiz que você tá, se esconde atrás de cartão amarelo, cara.
Mas aí é árbitro ruim.
E é FIFA.
Mas aí é árbitro ruim.
O que errou domingo também era FIFA, Flávio de Souza. Só pra gente não perder, só eu sei que a gente tá quase no fim do primeiro bloco, aí claro, eles vão querer falar da vitória do Inter, óbvio, mas só pra falar que o principal é, por mais do erro e aquilo, o Grêmio não jogou CCD, absolutamente nada no primeiro tempo, nada, as pessoas passavam pelo Soteldo como se fosse a criança em campo. Porque qualquer um tava driblando ele, não jogou nada.
Não, outra coisa.
Soteldo
não jogou absolutamente nada.
Eu e o Diverio já tínhamos conversado
falta
sobre isso.
Falta competitividade.
Não, gente.
Acho que ele não tem condição de jogar.
Não tem condição nenhuma. Não, é isso. Ele
tem condição nenhuma de jogar.
Eu digo uma coisa, porque ele não combatia com ninguém.
Claramente, ele não vai pro combate.
Nenhuma combate.
Não, ele não tem condição física nenhuma.
O Vasco, no primeiro tempo, desce pela direita, que ele tava protegendo pra ali pela esquerda. Eu digo pra criança, porque ele não fazia nada.
Ele não combatia,
não fazia absolutamente nada. O Grêmio não jogou nada no primeiro tempo. Nada.
Melhorou quando entrou o João Pedro Galvão. João Pedro Galvão. E o Natan, óbvio.
O Natan Fernandes e o Gustavo.
Acho que o Gustavinho não Gustavo foi tão
Nunes,
bem.
Não, mas não é ir bem. É pior do que isso. Sabe o que mais me irrita?
Eu vou de novo, tá? O Natan de novo entra melhor que o Gustavinho.
Não.
Eu fiquei com a impressão que o Gustavinho sentiu a pressão de, pela primeira vez, ter jogado um campeonato brasileiro e foi, de fato, a primeira vez jogar campeonato brasileiro.
Aí tu entra no 2-0.
O Natan hoje, pra mim, é mais pronto que o Gustavinho.
Gente, é que tem uma...
Até porque o Natan jogou no passado, no final do ano, enfim.
Eu tô muito preocupado com o futuro dos dois pelo seguinte. Aonde tá a pressão hoje? Já começou a entrar neles. Principalmente por essa nuvem que corre no Grêmio da noite dos jogadores.
Perguntaram pro Renato, não?
Perguntaram, inclusive citaram o nome dos dois. Né?
Do Natan. Na foto, ele perguntou que
isso,
foto?
Isso, do Natan e do Gustavo. Do Gustavo. Eu quero dizer o seguinte.
Ah, não, pra cima de mim não, né?
E eu quero discutir o seguinte. Gente, quem é que está mal fisicamente? À noite, não é quem vai pra noite. Não é esse o problema. É quem não consegue jogar os 90 porque está na noite. Uhum. Quem é que não tem condição física de jogar hoje no Grêmio?
Tá, mas tu acha que mas é noite somado, noite mais álcool? Ou noite sem álcool?
Não sei.
Tudo um pouco,
eu
acho.
Eu só quero saber quem... Porque eu aprendi uma coisa na vida. Quando tu planta batata... Quando tu planta batata, o que tu colhe?
Batata. Batata.
Pois é. Então, a situação funciona da seguinte maneira. O Grêmio vinha mal, tá?
Uhum. Certo.
Aí o Grêmio muda o time. O Grêmio agrega lá o Pavon, o Grêmio agrega o Gustavo Nunes. E aí, curiosamente, o Grêmio melhora.
Mas tu viu que o Grêmio muda? É mais uma vez que o Grêmio muda, não por convicção.
Sim, porque
o Grêmio muda por lesão.
Soteu no lesão.
Histórico no Grêmio.
Aí o Grêmio dá uma melhorada, né? O Grêmio dá uma melhoradinha. Aí o que que tu faz?
Na comparada ele mesmo.
Devolve melhora. Os caras.
Tira os caras do time, bota o Soteldo de novo. O Soteldo entrou no jogo Grêmio e Caxias. Tava 3-1 pro Grêmio, terminou 3-2. Aí depois o Soteldo entrou no jogo contra o Juventude. Tava 2-1 pro Grêmio, o Grêmio fez mais um gol, 3-1. Aí depois o Soteldo começou jogando. Sabe qual jogo que ele começou jogando? Grêmio e Huachipato. O Grêmio perdeu 2-0. Ele saiu, o jogo foi 0-0. Aí ele entrou no jogo Grêmio e Vasco. Tava?
Começou o jogo.
É, saiu com 2-0. Tava perdendo 2-0. Ele saiu, quanto é que foi o jogo?
1-0.
Campeão 1-0. As coisas não são tão difíceis de ver, sabe? Não é tão difícil de olhar. Jogador fora de forma já botou o Grêmio na segunda divisão
em 2021. Ele não é.
Peraí, essa frase é muito boa.
Jogador bagaceira fora de forma já botou o Grêmio na segunda divisão em 2021. O Grêmio. Ah, porque. Olha o grupo. Arroz com sopa, pega a escalação do Grêmio 2021 e diz: esse time cairia? Não. Era um bando de jogador sem compromisso com o Grêmio. Um bando de jogador. Meu centroavante pesava 330 quilos. O meu ponta direita gostava de casar 3 vezes por mês. Entendeu? Então era isso. Caímos.
É que...
tá? Caímos. Agora estão apostando num cara que caiu no Santos. Que tem o. Tá com o corpo do Léo, mais ou menos, sim, né? Ele é da tua altura, mano?
Não, ele é mais baixo que eu.
Ele é mais baixo que o Léo, desculpa.
Não é do corpo do
Léo. É mais baixo que o Léo. Então, Lelê, tô assustado.
Tá assustado? Então só um pouquinho que eu preciso dar umas boas-vindas aqui.
Opa!
É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao mais novo patrocinador, um dos novos, né? Porque hoje tem dois patrocinadores novos aqui.
Segundo de anúncios.
O primeiro que eu tô trazendo aqui é a Zagonel Iluminação. É com grande satisfação, então, que damos as boas-vindas ao mais novo patrocinador do Bola. A Zagonel, que você já conhece. Se vocês não conhecem, eu lamento por vocês. Porque eu conheço, tem na minha casa, um chuveiro da Zagonel, que é um chuveiro, sabe aquele quadradão grandão?
Assim? Bah, bonito.
Coisa linda. É. Chuveiro da Zagonel. A Zagonel já tem chuveiros e torneiras, mas agora a empresa está começando a divulgar, né? A melhor iluminação esportiva do mercado, Rafael de Velho. Tu que é um cara que joga futebol toda semana, a Zagonel está lançando a sua linha de iluminação esportiva com alta luminosidade e baixíssimo consumo de energia. Aí é que tá. Então você que tem quadra aí, que tá nos ouvindo, você que tem uma galera que tem quadra esportiva que tá nos escutando, ou gente, né, que pô, gasta uma grana com luz, né? Todo mês, né?
Pode fazer uma brincadeirinha?
Se tu não...
Não, a Zagonel tem cliente em Nova York.
É?
Olha!
Olha aí, mas jogou... mas é só exportar.
O meu irmão jogou pádel com o Rodrigo Adams e ele reclamou da luz do clube. Se não jogou bem...
28 minutos pra falar a palavra pádel no programa. Até que demorou.
Então, Zagonel...
Tá, eles jogaram contra o...
Não, de dupla. E aí,
então, ele perdeu. E botou a culpa na iluminação. Quem era a dupla dele?
O Adam. Zagonel, a iluminação LED que acompanha o ritmo do esporte brasileiro. Seja muito bem-vindo, Zagonel, porque a Zagonel entra aqui, se junta ao Cavanhas no Lance Bonito.
Então,
a partir de hoje,
o Lance Bonito
é Cavanhas e também Zagonel Iluminação Profissional LED. E aí eu já vou chamar o primeiro aqui do final de semana.
E agora no Bola, o Lance Bonito. É brincadeira.
Show do bola.
Olha a tela aí o lance. É o Lance Bonito.
Então, para Cavanhas, tradição e qualidade no melhor X da cidade, e Zagonel Iluminação Profissional LED, a melhor solução para a sua prática esportiva, arroba Zagonel LED no Instagram. Lance bonito do jogo do Grêmio.
Ah, pô, o golaço do Matheus Carvalho.
Golaço, né?
Cara,
golaço,
né? Ali, quem foi? Tu não achou golaço?
Teve o David também, né?
Bonito, nada.
David foi bem, né?
Só um pouquinho, ele dá uma chapada de bate pronto.
Bate no bate.
De prima no cantinho no
bateu no muro.
Tá, pra não dizer que todo mundo foi mal, eu acho que o Gustavo não foi tão mal.
Quem
foi?
O zagueiro.
Tá, Gustavo, só ele. O João Pedro teve a chance de empatar o jogo no fim, ele levou 3 dias e meio pra chutar a bola, né? Ele entra pela direita e leva 14
não bem, não
dias.
Não
bate
bem.
No gol.
Vocês gostam de tomar gol do David, né?
Não, sim, é só na gente ele faz gol, esse é o problema dele.
É verdade. Olha só, 11h30, vamos pro intervalo, depois a gente volta. Tem mais
o Matheus Carvalho, esse volante do Vasco, é bom jogador.
Aquele que entrou depois também, no segundo tempo, bem bom jogador.
O Ryan?
Esse aí, gostei
desse jogo. Fez gol no Inter. Chinelão.
Bem que eu lembrava. Eu queria na volta só trazer uns resultados.
Tem 17.
Pois não.
Um minuto do gauchão.
Vamos lá.
Não tem, nós vamos falar do Inter.
Romance proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. Faltando 26 para o meio-dia, tá de volta o Bola nas Costas para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle. Última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade, somente para maiores de 18 anos. É isso aí, rapaziada, Fatal Model chegou no Bola. Quem se chegou para juntar aqui o time de patrocinadores do Bola nas Costas é a Fatal Model, a nova patrocinadora do nosso programa. E que honra ter esse parceiro tantas vezes já citado aqui, né, nesta bancada, né? Agora tá oficialmente com a gente. A galera do futebol conhece bem a Fatal Model. Quem viu ontem Palmeiras e Vitória e Palmeiras, viu ali na camisa do Vitória, tá ali o patrocínio da Fatal Model. A própria marca já patrocinou agora o último Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, e como eu disse, já estampou a camisa de vários clubes brasileiros. Aliás, alguém me lembrou esses dias que a Fatal Model estava na camisa do Globo, né? Naquele jogo... naquele fatídico jogo.
Infelizmente.
Pois é. A maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil, com mais de 20 milhões de acessos por mês. Fatal Model é o 21º site mais acessado do Brasil. Sabia disso, Léo? 21º site mais acessado
que legal,
do Brasil.
Cara.
E é uma plataforma para maiores de 18 anos que, através da tecnologia, com funcionalidades como mídia de comparação e reconhecimento facial, traz mais segurança para quem contrata e para quem anuncia. Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. E, a partir de agora, orgulhosamente, a nova patrocinadora do Bola nas Costas.
Bem-vindos. Né? Seja bem-vindo, obrigado.
Fatal Model tá
aqui segunda-feira.
No futebol como um todo, por que não vai estar no Bola nas Costas? Aliás, demorou pra estar aqui, tá
agora. Eles estão com o Globo?
Não tá mais.
Estavam com o Globo pé quente, estavam com o Vitória campeão baiano.
Cara, eles têm um histórico. Eles têm um histórico legal,
não, Vitória não vai cair. Vocês colocaram aqui nos palpites do Bola e eu avisei vocês.
Campeões ano passado da Série B, o Vitória também.
Não vai cair por causa do patrocínio da Fatal Model.
Quantos minutos tu quer, Léo?
Só um. Nós não vamos falar do Inter mesmo, então.
Já vamos, estamos chegando lá.
Um minuto, porque o final de semana foi marcado pelo início da Série A2 do Campeonato Gaúcho.
Isso.
Rafael de Vério. E o Bola nas Costas, ele tem numa audiência muito grande nos times do interior. Então, rapidinho, resultados.
Vai.
Na Montanha dos Vinhedos, Esportivo 0, Gaúcho 0.
Foi o primeiro jogo.
Esse momento Bola M. Arena União Frederiquense. União perdeu 1-0 para o Brasil de Farroupilha.
Golzinho no final.
Esse ano vai para o Brasil de Farroupilha, que está há 300 anos para subir, não consegue.
Abraço
para a
gurizada que tá nos ouvindo lá, o
No Antônio Davi Farina, em Veranópolis.
É ruim essa imitação.
O Veranópolis perdeu 1-0 pro Glória da Vacaria. O time do Pelotas, do CCD, perdeu na Boca do Lobo 1-0 pro
Sabe
Inter
quem fez
de
gol?
Santa Maria. Quem?
Michel.
Fenômeno. Já saiu de uma série pra outra.
Isso quer dizer,
artilheiro. O que foi?
Isso quer dizer o seguinte, meu final de semana não foi muito bom.
Não. É. No Cristo...
semana não foi muito bom.
No Cristo Rei, Moreira 1, Lajadense 1. E no Vermelhão da Serra, Passo Fundo 2, Cruzeiro 1. Amanhã tem a Pedra Moura, 3 da tarde.
Que horário bom, né, cara?
Bagé e São Gabriel. E no Sesc da Protásio.
Esse aí.
No Sesc da Protásio, se a gente quiser sair do Pretinho e lá ver e voltar, tem Futebol com Vida contra o Monson. 3 da tarde aqui em Porto Alegre amanhã.
Esse sim, esse eu tô curioso pra saber quem são os torcedores. Ah, só pode ser parente do jogador.
O que é Futebol com Vida? Desculpa, o meu
time de empresário do.
Time de empresário do. Assim como o ano passado, Monson também.
Para encerrarmos o debate da parte do Grêmio no programa, não pode faltar aqui o hino. Vamos assim. Um dos hinos mais bonitos.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tens o nome do herói do português.
O Vasco da Gama!
Da Gama, tua fama assim se fez.
E de João 71, no gol!
Ganhou da dupla Grenal, tem uma parte do hino.
E tem tweet retrô.
Tem tweet retrô, claro que tem tweet retrô.
O passado te condena. Tweet retrô.
Para Olina! Olina, César Cidade Dias, para se sentir leve, Olina, sempre disposto.
Te abraça, Olina. Porque antes da bola rolar,
antes?
A central, arroba underline central Gama, deu o time do Vasco, né? Ó, escalado o time do Vasco. E aí o arroba Grêmio Timeline tuitou o seguinte, no dia 14 de 4 de 2024. Ramon Dias simplesmente tirou o melhor zagueiro do time e a contratação mais cara da janela do Vasco. O cara vai vir com David e Rossi, aqueles bagre ex-Inter. Que time feio da porra e lamentável.
Para de escrever, cacete!
Ah, aí, olha aqui, ó.
O passado te condena. Tweet Retro.
Para Olina. Olina, Léo. Pra tu te sentir sempre leve e disposto. Te abraça, Olina, na Olina, Olina aí, ó. Porque o Internacional saiu perdendo, Léo.
Saiu perdendo.
Num momento injusto, momento que o Inter era mais...
Tava jogando
mandava
melhor,
né? No jogo.
Tá, é o Inter de 2024.
Né? E aí o nosso social media,
muito
bola nas costas...
Guri é um problema.
Super, assim, no ímpeto da sua juventude, ao Twitter botou ali, arroba o bola nas costas.
Não, isso aqui é mágico.
Está
o tweet retrô antes do jogo acabar.
Está acontecendo uma coisa muito chata no estádio Beira-Rio e eu não estou falando da chuva. E aí, ô, ejaculação precoce? Toma!
Toma aí, Olina. Pega a Olina pra ti, toma.
Toma, ejaculação.
Te abraça na Olina.
Cara, sabe o que é mais engraçado?
O quê? Não era ele.
Não era ele.
Que eu tuitei ontem a mesma coisa pro Grêmio e o Grêmio fez um gol. Cara, foi surreal. Foi tipo 3 segundos depois o Grêmio fez um gol. E deu tipo, vai dar pra ser de novo. Eu peguei e tirei.
Divulga.
Cara, eu juro por Deus.
Tá, divulga o vídeo.
Que vídeo?
Qual vídeo, cara?
A Desafio nas Costas, tá no YouTube. Desafio no Padel. Melhor jogador de Padel aqui, Rafael de Velho, tava lá mostrando a sua habilidade. Todo mundo foi aqui, o Léo ficou brabo,
todo
infelizmente.
Mundo. Tá
por onde que não me convidaram?
Pois é.
O Tau Adams tava indo aí.
Críticas à produção. Léo Oliveira ficou brabo.
É, Max, saiu antes, mesmo,
não quis jogar.
Ridículo. Ficou bravo, Léo.
Ridículo mesmo.
Ridículo.
O cara, sim, não, o cara não, que trabalha não, com humor...
Vamos falar sobre coisas ridículas.
É o cara que trabalha com humor que fica bravo
com piadinha. É ridículo não participar do Desafio nas Costas, Léo Oliveira. Mais ridículo ainda é nem Lele Bortolassi.
É, crime.
Tu não vai a nenhum.
É, talvez que aqui da mesa
o horário é meio complicado.
Não interessa,
pra todo mundo,
tem que dar um jeito.
Todo mundo dá um jeito.
Assim como é ridículo o Gordo Léo não ter Twitter num programa que tem quadro...
Verdade.
Chamado Twitch Retro.
Vou fazer um Twitter.
Vocês dois são ridículos. A gente fica tentando criar conteúdo aqui. E vocês não
assim assumem. Como é ridículo.
A partir de hoje, o Twitter do CCD é do Gordo Léo.
Eu vou colocar o meu.
Isso. Porque eu odeio o meu
Twitter. Assim
eu
como odeio. É ridículo, então, tá, meus queridos, pedir a demissão de um treinador que nos últimos 26 jogos com o seu time titular...
Que isso aí?
26 jogos com o seu time titular tem uma derrota. Sabe pra quem? Pro campeão brasileiro.
Não, Lele, eu tô.
E esse dado agora?
Tá falando de quem?
Eduardo Cudê.
Ah, não, tu passa o
pano. Não, Lele.
Não, não, eu passo o pano, eu tô dando um dado.
Eu tô fechado contigo, mas o tá, time dos últimos quatro jogos, apático do jeito que dava, não tinha como defender.
Eu não vi você.
Cara,
vi
tu viu a entrevista dele?
Ouvi. Eu achei exacerbada.
70 jogos no ano, tu não vai jogar bem todos os jogos. Lele,
o Rafael Moura dava entrevista com números a seu favor também. E eu olhava dentro de campo e eu não conseguia defender o Rafael Moura.
Vai oscilar o Inter.
Não. Quem
reclamou que o Cudê não tem repertório, já vai ter que mudar de ideia.
Aí tô contigo.
Já vai ter que mudar de ideia. Quem falou que o vestiário tava rachado, cara, quatro jogadores correram pra pegar a bola do primeiro gol do Inter, no fundo da rede. Se isso não é um sintoma de união e de vontade...
Eu tô fechado contigo, Lelê. Mas então, o Cudê tem que saber aceitar a crítica quando o seu time não vinha bem. Não foi bem contra o Tomaiapo, não foi bem nos dois jogos contra o Juventude.
Crítica é uma coisa, pedido de demissão é outra.
Isso eu concordo também.
Mas aí é uma coisa minha. A gente não fez isso aqui, Lelê.
Não, mas eu não tô falando da gente. Eu tô falando só que eu tô dando um dado. Tu querer a demissão de um treinador que nos últimos 26 jogos que seu time titular só perdeu pro campeão brasileiro... eu acho que é ridículo.
Mas que nem o Vini, que era o crítico mais exacerbado do Cudê aqui nesse microfone, pediu a demissão do Cudê. Ele falou isso também na última quinta.
Comparar com o time do Mano é mais ou menos querer pedir demissão.
Não, mas...
Eu não gosto de pedir demissão de ninguém, porque eu não gosto que peço a minha. Os caras já vieram aqui pedir minha demissão.
Essa tese é do Maurício Saraiva, eu gosto muito.
Já vieram. Então, mas a gente pode analisar, que é parte da profissão nossa, assim como as pessoas também analisam a nossa profissão, o desempenho não. O desempenho do Inter. E aí eu concordo com isso. Que a gente tinha falado no outro programa, no programa do posterior é o Inter e Tomaiapo. O Inter e Tomaiapo, tu ganha do Tomaiapo com qualquer cenário. Tu tem que ganhar do Tomaiapo.
Até ser treinador, foi a minha teoria.
De qualquer jeito tem que ganhar. Aquilo ali eu acho que é realmente a falta de... Pô, de entendimento do que tá acontecendo. Empenho. Cara, esse time aqui não tem como. Nós temos que ganhar dos caras. É diferente. Ontem, por exemplo, o Inter fez a força suficiente pra ganhar do Bahia. Tu sai perdendo, tu faz um gol de lateral e tu martela e chuta e lá perto da bola entra.
Acho que o Cudê pode ser criticado pelas atuações do Inter contra o Juventude, sim. Contra o Belgrano, talvez também. Agora com o Tomaiapo, eu vou morrer pra achar nessa minha teoria, cara. Não é treinador que tem obrigação de fazer um gol num time daquele.
Isso aí, tá bem?
Não é treinador.
E acho que ele foi muito bem no sábado.
Ontem vocês viram Liverpool e Arsenal?
Vi.
Cara, chamando os dois, cara, foram 60 chutes a gol. Ah, bom, não entrou. A culpa é do treinador? Claro que não.
Tá, Lelê, eu tô contigo nessa, mas, por exemplo, ontem na entrevista coletiva, o Cudê usou um número de finalizações. Ah, nos últimos quatro jogos, a gente finalizou 60 vezes e não fizemos gol. Tá, mas Lelê... Quase 30 finalizações são contra o Tomaiapo.
E não fez gol. Mas então é mais um motivo pra tu ver que não é.
Mas aí nos outros três jogos, não teve tanta finalização assim, cara, não criou tanto assim.
Cara, teve a média ali de 10, 12.
Lelê, é que ontem eu fiquei atento à entrevista dele, ele é grandão quando ele ganha, ele fica grandão, né? Ele gosta do combate.
Normal, né?
E eu vou dizer uma coisa, tem um ponto que tem que lembrar pra ele. É que Cudê, os campeonatos têm regulamentos. E um deles tu perdeu.
Ah, sim.
Tu perdeu o Campeonato Gaúcho, tu não ganhou o Campeonato Gaúcho. Então não me vem com um númerozinho querido, porque tu não ganhou. Só que fica uma coisa meio assim, parece. Ele começou a agredir. Pega a entrevista do Renato.
Mas aí vocês ganharam o gauchão e fizeram aquele papelão.
Não cai na do cara que não tá nem no microfone.
Não é flauta.
Tu também não tem que fazer isso aí.
Eu tô falando dos dois engraçadinhos.
Não é flauta. Eu só tô dizendo, tem que colocar isso na conta dele. Ele tem que ir pra conta. Ele fez exatamente o que o Renato fez na pressão. Vocês se deram conta ontem. A entrevista dele, que ele cita o não vem pra cá, que ele diz que não tem uma resposta que ele dá, criticando aparentemente é o Baldasso que ele tá atacando, né? Aquele trecho é igual ao ar-condicionado do Renato, é igual ao comentarista de ar-condicionado, igual. Só que tu tem que olhar pra ele e dizer, ô Cudê, só vamos dizer o seguinte, ninguém inventou crise aqui, o que surgiu é que tu não ganhou o gauchão, tu tinha um monte de jogador aqui, tu investiu
o melhor time,
tu não ganhou o gauchão.
Sabe por isso, quê?
A crítica ao Inter e ao Cudê, ela é do torcedor do Inter, ela não é de mais ninguém, e por causa disso.
Sabe por que o Inter não ganhou o gauchão, Lelê?
A crítica pontual... Eu te digo porque aquela bola do Maurício não entrou.
Não, tudo isso é um grande plano. O Inter não ganhou o gauchão porque tudo isso é um grande plano do que vai acontecer no ano de 2024.
A diferença do Inter e do Grêmio contra o Juventude,
gauchão...
a bola entrou no gol da virada.
Tudo isso, o gauchão é um plano de Eduardo Cudê pro ano de 2024. Pode ser? Seja... Historicamente, a gente conhece o gauchão como engana bobo.
Agora,
quem é que ganhou o gauchão?
O Grêmio.
Então quem é o bobo no momento? Que tá sendo enganado. Por quê? O Inter fez. O Eduardo Cudê fez todo esse plano pra gente achar que o Grêmio é um time muito maior do que ele realmente é. E na verdade ele é muito menos. Enquanto isso, ninguém tá olhando pro Inter.
Eu tenho
primeiro certeza. Jogo, Lelê, sem nenhum brilho, o Inter foi lá e ganhou. Ah, foi difícil, teve que mostrar, foi lá e ganhou. Faltam 19, 22 vitórias aí pro Inter ser campeão brasileiro 2024. E
tem duas pedreiras agora.
E tudo isso começou... Não, tu vai ver, nós vamos ganhar do Palmeiras agora fora de casa. Não tem ninguém prestando atenção. Vai ser 1-0, o Inter vai ganhar do Palmeiras e vai mostrar que a derrota no Gauchão 2024 foi tudo um grande plano pra ser campeão brasileiro.
Cara, mas ninguém falou que o... Ninguém acha que o Grêmio é maior do que ele é. O Grêmio chegou na final, o Grêmio sabia que o favorito era o Inter. O Grêmio chegou na final porque tinha que chegar na final. Ponto, acabou.
Sim, até porque o Grêmio pegou o time da Série D.
Tudo bem, mas aí a culpa não é minha.
É mais fácil.
Não sou eu que sorteio as bolinhas ali.
Bom, mas tu não acha que é mais fácil ganhar do Caxias do Juventude?
Com certeza, também é mais fácil ganhar do Tomaiap e empatar o 0-0.
Mas é que o Grêmio ganhou do Juventude.
Mas eu tenho uma tese. Exatamente pelo que eu vou te falar, eu tenho uma tese que eu uso sobre quem quer demitir técnico, que eu uso tanto pra Grêmio quanto pra Inter, que eu uso com meus amigos gremistas em grupo de WhatsApp. Tá, Renato, tem que demitir. Traz quem? Da mesma coisa, traz quem? Pro lugar do
não tem.
Pra mim é isso. Tu traz quem?
Não tem?
Me diz um.
Não pode.
Pro jogo, tá diz um, pro jogo dois, do Inter, tá ali. Pro jogo do Inter, que a gente tá falando, eu Fabio tenho Braga. Um tweet retrô pro jogo do Inter.
Opa, tweet retrô.
É isso aí.
O passado te condena.
Ué, legal, isso é legal.
Tweet retrô.
Pra Olina, Rafael Gomes, vem.
Porque é um colorado que eu gosto de seguir há bastante tempo no Instagram. Eu gosto muito do jeito que ele pensa futebol, que é o nosso amigo Nando Rocha, tá? @ Nando J. Rocha, às 8h27 do dia 13 de abril de 2024, ele tuitou o seguinte, Lelê. Fazia tempo que não acontecia isso. Depena entrar e o Inter virar. Depena estreou pelo Bahia.
É verdade.
Cara, eu acho uma sacanagem. O Depena, quando chega no Inter, ele joga muita bola.
Joga
primeiro ano dele,
eu acho que
ele joga muita bola.
Agora,
ele flutuava no meio, ele era bom.
Mas cara. Com nove estrangeiros, eu não entendi.
Mas aqui, que ó, o Depena. Mas, ô Léo, o Depena não pode reclamar de falta de oportunidade.
Não, mas ele entrou junto com o bolo de cara quando virou o ano de 2022. Pra 23 foi mal.
Cara,
vários caras do Inter.
Antes daquela janela da Libertadores, era uma baita janela que o Inter fez. Era todo mundo desconhecido, virou todo mundo titular.
O Depena...
Era o Pedro Henrique, era o Depena, era o Wanderson.
É a janela da guerra.
Da guerra?
Da guerra.
O Vitão.
Acabou esse time joga muita bola. Porra, joga pra cacete.
Acabou de falar um nome que eu tenho uma crítica ao Cudê.
Quem?
Wanderson. Não dá mais pra ser titular.
Wesley tem que jogar contra o Palmeiras.
Não. Bem o Wesley de novo. Óbvio que seja o Wesley, mas seja... Cara, o Wanderson não Prado. Pode mais ser titular.
Mas de
a
novo,
gente, então, a gente sabe que os treinadores insistem em determinados
tentar recuperar
jogadores,
o cara, né?
Mas... né? Porque tudo bem, aí as coisas internas dos caras. Mas, meu, pelo amor de Deus, cara.
Jogou mal.
De novo?
O cara tá mal. Se o cara tá mal, ele tem que sair.
Isso.
Ele vai pro treino, ele tenta se recuperar, ele bota a cabeça no lugar. Pô, tô fazendo alguma merda.
Mas ele oscila muito, né?
E agora vai ter o jogo... Quarta contra o Palmeiras, domingo contra o Atlético Paranaense e quinta-feira contra o Delfim. E domingo de novo em Porto Alegre, contra o Atlético Goianiense. Ou seja, deu uma sequência aí pra usar 20 jogadores. Então tá todo mundo pronto.
E ele já fez uma mudança ali, fazia tempo que eu não via isso, cara. Sabe, ele mudou 3 no intervalo ali.
Isso.
Sabe? E é pra isso que tem esse grupo.
Mas foi muito mal o Inter no primeiro tempo.
Foi. Cara, o meio de campo,
embolado,
não tava legal.
O jogo tava embolado.
Se falasse um negócio que eu tava vendo no jogo do Inter, dando a secadinha, né? Eu não acertei nada.
É que o time do Bahia não é ruim, não, cara.
Mas
cansa. O time do Bahia não é ruim, mas ele me pareceu cansado no segundo tempo.
Não,
porque foi muito intenso no primeiro.
Não, é que o Rogério
Ceni... E Everton Ribeiro é senhor jogador.
O Rogério Ceni deu uma trabalhada pra perder o jogo.
Rogério é que Senna, o Inter, o Rogério Ceni vê o Inter e ele se caga pela baixo.
O jogo tá aparelho.
Verdade.
Né? Não, eu odeio o Rogério Ceni.
Rogério Ceni é o mais colorado dos
aí,
que nunca jogaram.
Aí abre o jogo,
gosta
o Inter
muito do pai
abriu
dele,
um 4-3-3 sem um meio específico, botou velocidade do lado, bom, ele vai botar mais um na sobra ali, vai bloquear o lado, cria uma linha de 5, pode deixar ficar aí, vai ficar o dia inteiro, não vai fazer um gol. Ele tira o sistema, bota o Biel... E o Inter começa a enfileirar a chance de, cara, esse cara não é treinador.
Mas ele vai acreditar que o Biel ainda fez um gol.
E aí o Biel faz o gol. Aí entra aquela história.
Isso é o sapo enterrado no Beira-Rio, que é inacreditável.
Não,
a bola ainda desvia.
Não, se tu pensar no pior, não, pior momento do Bahia no jogo, quem acha que aquilo ali, ó, o treinador viu nada.
Tava
mal no jogo o Bahia.
Tanto é que o comentário do Maurício, um segundo antes da bola entrar, ele tá criticando o Rogério Ceni igualzinho a ti, dizendo... O senhor Biel, que entrou há 3 minutos, ainda não tocou na bola. Aí, bom, aí, gol. Aí vem, olha a bola tocando no Biel e gol! Cara, é muito engraçado, cara. Eu juro, eu falei, bah, nós vamos perder, vou ter que separar isso com o bola. Ainda bem que nós ganhamos.
O que jogou de bola o Fernando...
Nas duas posições.
Nas duas posições.
É bom de bola. Eu acho que aí tem um outro ponto que a gente precisa pensar, né? Alguns jogadores do Inter, por exemplo, o Thiago Maia tá muito desembocado. Muito desembocado.
Ele foi mal.
E o Bruno Gomes não é o que dizem, né?
Não, também já li muita coisa sobre ele.
O Bruno Henrique é melhor do que ele.
Cara, deles, dos que tem, ele é o que tá mais abaixo pra mim.
Eu tenho uma teoria aqui. Posso me queimar no que eu vou falar.
Vamos ver.
Cara, quando a bola começar a entrar pro gol do Borré, ela não vai parar mais.
Eu acho também.
Porque Borré, ele tem a manha.
Ele é diferente.
E ele tem saúde. Já o Alário tem que voltar a ter saúde pra jogar futebol.
Mas na realidade é o seguinte, né? O Alário, ele é centroavante, né?
Poste.
Carteirinha. É. O Borré e o próprio Valência não são, né?
Não, mas o Alário, quando ele jogava bola, o que a gente via de mais perto, ele era mais jogador do que ele tá.
Eu tô com o Lelê.
Mas, cara, mas é que o Borré é
uma bola de canhota do primeiro tempo, por exemplo. Ah, ele dá azar ali, ele pega bem.
Desculpa, se eu falei
bola.
Do Borré, esquece, quis falar Alário.
Teve uma bola no
segundo tempo. Não. O Alário entrou numa linha, na minha opinião.
Ah.
O Alário é daqueles jogadores. É que não adianta a gente acreditar em algo diferente disso.
É.
Se tu pensar, imagina o cara ficar 2 anos sem jogar.
É
muita coisa.
Quer que o cara seja o mesmo? Não vai ser, cara.
Fica dois anos.
O Soteldo ficou 2 meses e não conseguiu voltar.
O Borré deu um chute de pé esquerdo no primeiro tempo ali que... Que o goleiro deu uma baita sorte.
Eu posso dizer,
é aí que eu quero dizer.
A movimentação dele pra se livrar da marcação ali, ele foi muito bem.
Cara, ele foi muito bem. Se ele tivesse feito o gol, nós ia estar...
O Alário entrou, eles já se entenderam numa jogada ali que o Alário subiu... Pulou a bola pro Borré, já deu pro Alário, tava impedido, mas ele, tu vê que ali já tem. Cara, esse time do Inter precisa do que todo time precisa
e
pra
agora,
encaixar. Entrosamento.
Claro que nós vamos falar disso ao longo dos próximos dias também pra não atropelar, mas o Inter vai pra uma sequência de 2 jogos.
Bem difícil.
Muito difícil.
Qual é o de domingo?
Atlético Paranaense.
Claro. Que a gente já vai ver no meio da semana agora, quarta contra o Grêmio.
E o Atlético Paranaense já tem 6 pontos na Sul-Americana, então em tese ele não vai se preocupar muito com a Sul-Americana no meio da semana seguinte.
Pô, queria só Atlético Paranaense.
É gol e gol, né, cara? Os caras metem gol pra todo mundo.
Fizeram 4 no Cuiabá.
Mastriani já fez.
Cara, eu acho o contrário.
E tava na reserva, né?
Eu acho que o Inter ganha do Palmeiras e não ganha do Atlético Paranaense.
Uma vitória e uma derrota do que 2 empates.
Hoje, a gente falou do Sesc há pouco, né? Que vai ter o Monson e futebol com vida, mas hoje no Sesc tem um jogo com torcida.
8 da noite.
8 da noite, Grenal feminino.
Olha aí!
Falou com torcida, porque amanhã não vai ter torcida.
São clubes que começaram agora.
E jogo às 3 da tarde.
Agora, Inter e Grêmio, 8 da noite de hoje, transmissão da Rádio Gaúcha.
Legal.
Tá? O Campeonato Brasileiro, 5ª rodada, se eu não me engano. O Inter não tá bem no campeonato. O Grêmio começou um pouco melhor. É a estreia do novo técnico do Inter. Então, tem todas as informações. A Carol e a Valéria deixaram pronto o material em GZH. Mas a Rádio Gaúcha transmite o jogo de hoje, 8 horas da noite.
A gente pode falar mais sobre isso amanhã por causa do tempo. Mas na coletiva, o César pode me ajudar. O que o Renato fala sobre ser gênio do planeta? Que o cara que conseguiu. Conseguir administrar um grupo depois do título e vencer é o gênio do planeta. Atlético Paranaense, primeiro jogo da final, ganhou. Segundo jogo, pegou o Emiliano fora de casa.
Ganhou
4-1. Aí pegou o Maringá na decisão, meteu 3-0. Aí pegou o Raio Zuliano. Ah, mas é um time ruim. O Inter empatou com um time ruim. 6-0. Aí pegou o Cuiabá ontem. O que ele fez? 4-0. Então o Cuca é o gênio do planeta.
Eu até mandei no grupo ali, que eu não sei como é que tá agora, mas eu tava olhando ali as odds da KTO no longo prazo, pra tu botar a colocação no Campeonato Brasileiro. Eu botei um dinheirinho ali no Atlético Paranaense no top 6. Sabe qual era a odd? 5.
Ah, não, vai.
Tá louco,
tem
véio.
Chance de chegar.
Tem muita chance.
Muita
Porque não der. A gente pensa que é mais complicado desmanchar esse time, não.
Não, e,
é mais, cara, difícil desmanchar o time.
E eles devem estar com um incentivinho a mais esse ano, que é o ano do centenário do
clube. O Mastriani tá no banco. Mastriani começou no banco o jogo.
O Pablo vinha fazendo muito gol. E o Mastriani, ele chega no Atlético Paranaense, faz um, dois gols e aí para.
O Pablo é ídolo lá.
E aí o Pablo, Canobi é difícil de
tirar. Canobi arrebentou no jogo ontem. O Fernandinho jogou muita bola.
Isso, quer dizer,
tá bem.
Isso quer dizer algo que...
Primeiro jogo, né?
A grande preocupação é porque esse time veio jogar aqui quarta às 19 horas. E se o Grêmio não vencer, imagina a pressão. O Grêmio tem 10 dias de sobrevivência. Isso. O Grêmio tem esse jogo, depois tem o jogo com o Cuiabá aqui.
Cuiabá em casa, 6:30 de sábado.
E que se o Grêmio, por exemplo, não tiver êxito contra o Atlético Paranaense, o jogo do Cuiabá vira quase um desespero para não ficar na zona de rebaixamento. E na terça, La Plata.
Isso aí. Essa é a sequência. Tem que arrumar uns pontinhos,
né, cara? Pela placa.
Um empate pro Grêmio em La Plata não é bom.
Essa semana vale o ano do Grêmio.
Sabe o que que isso quer dizer, né? É essa frase.
Essa semana vale o ano do Grêmio. Porque se tu perde 3 seguidas, tu não busca mais, Lelê. Não busca grupo, não busca torcida, não busca desempenho.
Já teve isso, não ganha. Libertadores.
Aí tu é obrigado a ganhar do Estudiantes. E aí, se tu não venceu o Estudiantes, tu não busca mais.
Já teve algumas coisas, tipo assim, na entrevista o Renato diz, ele cometeu um famoso sincericídio, ele diz, é muito difícil administrar porque tem grupo que é melhor que o meu aqui, né? Que é uma frase que... do Renato, a gente, pô,
olha o grupo, sabe,
os caras têm. Ele pode falar e
que funciona. É a frase do time.
Agora, bota essa frase aí em outro treinador.
Na boca do Cudê, a gente tava criticando.
Não, digo no Grêmio, pra não ficar no Inter e no Grêmio, pra não parecer que tem um tratamento diferente.
Sim. O Cudê já falou também,
a gente
criticava. O Renato já falou, tem a frase famosa dele que é: me dá um time de 200 milhões.
É isso.
E ele teve, não
o
é.
O Grêmio tem. O Renato, ele é um pouco esponja pra absorver isso. O problema é que dessa vez. Tá chegando, assim como o Lele falou do Inter, tá chegando no grupo de jogadores. Gente, e aí? Vocês estão na noite? O Renato ontem fez uma denúncia.
Fez
uma denúncia. E aí o jogo é outro, muda a figura. É. Se não ganhar quarta...
Eu acho que é um problemão.
Já tem um problema criado.
Eu acho que é um problemão. Eu concordo com o CCD. Se o Grêmio não ganhar na quarta-feira, ele não pode, por exemplo, pensar em tirar uns caras pensando no
Estudiantes. Não, pode. Estudiante, não pode.
Porque ele vai ter que ganhar do Cuiabá de qualquer jeito. E aí, depois do jogo contra o Cuiabá, ele viaja pra Argentina.
E tem que ganhar de qualquer jeito
na Argentina. E aí, ganhar de qualquer jeito na Argentina.
Não pode empatar lá. Tem que vencer
acho
lá.
Acho que dá. Acho que empatezinho, cara, talvez não, seja. Não, que daí não, tu não, pode chegar a 10.
Não, não perdeu, mas dá resultado. Mas, pô.
É que era bom resultado se tu tivesse feito qualquer ponto antes.
É, tu não fez nenhum.
Se perder, tá fora.
Não, é que se perder, tá fora.
Se perder, fica bem complicado.
O empate lá. O que é mais fácil ganhar? Do Estudiantes fora ou do Aspato fora?
É que agora
não
tem que ganhar
agora
qualquer
um. Qualquer
o que é mais fácil ganhar?
Em tese é do Aspato. Então, mas eu perdi lá,
é que eu acho que se fizer 10 pontos, o time vai se classificar. Nem que seja no saldo de gols, alguma coisa assim.
Eu também mas aí, só que eu tô
então, tem que arrumar um empate.
Saldo? O Grêmio não tem saldo, cara.
Não tem nada, vocês estão ratando.
Teremos tempo para falar de Libertadores, mas tem Campeonato Brasileiro ainda. Qual é o horário do jogo do Grêmio na quarta? 19 horas.
19. Isso.
De novo, né?
E o Inter às 20.
E o Inter desceu para as 20, né?
Isso. Que em Barueri contra o Palmeiras.
9:30 era mais legal.
E hoje, lembrando, 8 da noite. Repito o serviço
Grenal
lá.
Feminino.
Grenal feminino no Campeonato Rádio Brasileiro. Gaúcha. Meio-dia. Quem é que vem aí, Rafael Gomes?
Alexandre Fetter.
Com o quê?
Discorando.
Ah, que loucura. O Bola volta amanhã. Aqui, a partir das 11 da manhã, na Rede Atlântida. A gente conta com a sua audiência. Até amanhã.